Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, gente, boa noite, muito boa noite de sexta-feira, dia 9 de novembro, para você que nos ouve ao vivo aqui pelas ondas da sua Rádio Bandeirantes AM 1360, para você que nos ouve na nossa rádio web às 7h30 da noite no brasildefato.com.br. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário para você que ouve uma das reprises do programa da Bandeirantes ou que escolhe um outro horário para nos ouvir na rádio. Pode ser a hora que você quiser, já que o programa fica disponível para você ouvir, baixar, compartilhar, e a gente agradece a audiência, seja a hora que for. Mas a gente fica mais feliz ainda quando você participa do programa. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz para o nosso número 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques desta sexta-feira. Após decisão do STF de suspender a prisão em segunda instância, movimentos populares intensificam a pressão pela liberdade de Lula e ex-presidente acaba de deixar a prisão em Curitiba. Neste momento, ele fala aos militantes que o acompanharam durante os 580 dias na vigília Lula Livre. E ao longo do programa de hoje, nós traremos mais informações para vocês. Artistas de rua são proibidos de se apresentarem em barcas e metrô do Rio. Códigos Negros. Evento debate a construção de um futuro onde práticas antirracistas pautem o cotidiano das pessoas e organizações. No Rio, o espetáculo teatral discute a realidade da população negra no Brasil através da obra do poeta pernambucano Solano Trindade. Como toda sexta-feira, hoje é dia dos nossos quadros Cinema de Fato e Papo Esportivo. Aguarde!
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 6 da tarde na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 7h30 da noite na rádio web do site do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 993734327.
Está em cartaz, no Rio de Janeiro, o espetáculo Solano, Vento Forte Africano, da Grande Companhia de Mistérios e Novidades. Com dramaturgia de Elisa Lucinda e Giovanna Pires, o espetáculo traz ao público a obra e a história de Solano Trindade, poeta pernambucano que desenvolveu sua múltipla potencialidade artística com um olhar sempre voltado à realidade do negro brasileiro. Para saber mais sobre o espetáculo, nós vamos conversar agora com Val Ferré, que é ator e faz parte do elenco de Solano, Vento Forte Africano. Muito boa noite, Val.
Boa noite, boa noite.
Val, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente já começa a falar das atividades do Novembro Negro, né? O novembro que tem aí o seu dia 20, que é o dia da consciência negra, dia de Zumbi. E já que a gente está falando desse espetáculo, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, contasse um pouquinho mais quem foi Solano Trindade, por que é importante lembrar da história dele nos dias de hoje.
Antes de mais nada, obrigado também pelo convite de estar aqui, poder falar para os seus ouvintes, é um prazer. E Solano Trindade, parece que ele ocupa os tempos verbais, tanto no passado quanto no presente, porque até mesmo depois dele ter partido dessa, ele deixou uma obra que fala de tempos atuais de uma forma tão necessária. E Solano é esse homem que preenche o tempo e o espaço, né? por conta da sua obra, da sua poesia. Nascido em Pernambuco, né, em Pernambuco, um homem negro, e teve logo de cara a sua vida desenhada, né, para as minorias, para a igualdade, e essa poesia do Solano que traz o amor e a liberdade através da educação, como ele diz e prega.
Ou seja, falar de Solano é falar da realidade de hoje também, né? Chamar atenção para a realidade de hoje e imaginar outros caminhos, não é, Val?
Sim, como eu disse, é atualíssimo, né? Nós estamos falando na poesia do Solano sobre falta de amor, sobre a falta de olhar do outro, sobre a opressão, sobre a desigualdade, sobre as pessoas que estão precisando de tudo na vida, desde principalmente do carinho às coisas mais básicas dessa vida, né? E Solano ele faz tão presente hoje em dia, e a gente está sofrendo tanto com toda a desigualdade, que nós assistir Solano e saber sobre Solano é uma questão até, diria eu, de sobrevivência. Você precisa saber o que dizer, como se colocar. E Solano te dá esse norte na sua obra.
Presente e necessário, né, Val?
Uhum, sim, sim.
Agora, conta pra gente um pouquinho como é que é pra você interpretar esse personagem, né, que é uma personalidade da nossa história, como Solano, e qual a importância do espetáculo apresentar um poeta negro, produzido por autoras, diretora, atrizes e atores negros, inclusive a Elisa Lucinda, grande poeta também, né?
Sim, a Elisa Lucinda, juntamente com a Giovana, ela assina o roteiro do espetáculo, ela tem grande influência na obra que a gente está apresentando aqui hoje na Casa de Mistérios e Novidades. No elenco, eu, homem negro, faço o Solano, um poeta negro, né? Temos a nossa produtora Damiana Guimarães, mulher negra e atriz, temos outros, né? O Rosan, a Regina Café na percussão. Então, é um momento muito especial e eu acho que estamos vivendo essa energia no Rio de Janeiro. E temos outros espetáculos com atores, diretores, né, negros em cena, trabalhando. Temos também no Tijuca, no Teatro da Tijuca, a peça Negra Palavra, que também traz a obra do Solano. Um outro grupo de atores, né, estão interpretando o Solano Trindade. E aqui nós, se faz necessário. Nós agradecemos aqui a Casa de Mistérios por nos dar essa oportunidade de falar sobre o Solano Trindade. Eu, como ator negro, não é uma questão só de vaidade. Eu estou vivendo o Solano, eu sou o protagonista da... Não, é a obra do Solano que faz necessária. É uma obrigação minha e de quem está acordando para o momento falar sobre o que a obra do Solano fala. Então, é mais do que simplesmente estar no palco, é levar essa mensagem a todos nós, porque tem muita gente que ainda precisa ouvir essas mensagens que o Solano tem na sua obra.
Agora, Val, além da poesia de Solano, importante e necessário, o espetáculo conta com muita música, com canto, com dança. Fala um pouquinho mais do espetáculo e do processo de montagem também.
O nosso processo foi bastante interessante, porque a princípio era eu e a Giovana Pires, nossa diretora, e aí a gente tinha a ideia, assim, o que a gente ia fazer, o monólogo é, mas aí no meio do caminho a gente começou a ver que não, a gente precisa falar sobre arte popular, falando Trindade, e a gente não vai botar mais gente. Aí a nossa produtora, Damiana, que também é atriz, entrou no espetáculo. Daqui a gente conhecia a necessidade de uma direção corporal. A Valéria Bonan, que faz a direção corporal, também hoje é a que faz a Margarida, a mulher do Solano, que foi também uma figura importantíssima nessa trajetória, que juntos fundaram, né, Teatro Pernambucano. E aí vem o Rosan, que é sapateador, dançarino, músico, a Regina Café, que é percussionista, e tudo no espetáculo foi nascendo ali na hora.
E foi se somando, né?
Se formando, exatamente. A arte popular se formando ali de acordo com o que aqueles atores poderiam oferecer, o que surgia. Então, foi assim que nasceu esse espetáculo. Né? Foi uma forma bem interessante. E nasceu da junção dessa galera que era, como eu falo, não tem na sua própria obra, né? Ele convidava operários, sabe, gente de qualquer classe para fazer parte das coisas. Então, tinha um pouco disso, dessa junção de cada um, de cada coisa, que tinha suas experiências no palco, e a gente está com um espetáculo belíssimo, né? Com muita música, com muita simbologia no espetáculo. A música que nos remete ao Nordeste, que nos remete à saudade, músicas de esperança, como é, né, como tem que ser. O espetáculo que, apesar de falar de tudo que é negativo, ele te traz um tom de esperança, de um lugar melhor. Essa é a grande vibe do espetáculo, essa é a energia do espetáculo que te deixa com um pensamento melhor, futuro. Um lugar de conquista. E assim foi o nosso espetáculo, ele cresceu assim, foi concebido dessa forma.
Ô Val, o espetáculo já está em cartaz desde o dia 20 de outubro. Até quando fica em cartaz? E convida quem está nos ouvindo também, né?
Então, nosso espetáculo, na verdade, nós estreamos lá em Embu das Artes, um lugar que também foi fundado pelo Fórum Trindade, onde hoje vive sua família, né? Na cidade de Embu, virou Embu das Artes por causa do Solano, levou a arte para lá. Um lugar de muita chegue, muita ancestralidade. Depois nos transferimos para o Teatro do Sina, onde ficamos um mês. E agora estamos aqui na Pedro Ernesto, que fica na Gambeia, na rua Pedro Ernesto, na Gambeia, número 21, na Casa de Mistérios e Novidades. Nós já estreamos, já temos duas semanas agora em cartaz. E vamos ficar até o dia 1º de dezembro. Então, eu quero convidar a todos os ouvintes aí para virmos assistir aqui na Casa dos Mistérios. O espetáculo fica de sexta a domingo, sendo sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Será um prazer recebê-los aqui. E se alguém aí sabe alguma coisa sobre o Salão Trindade, que venha também com suas experiências, e que a gente está aqui para contar também as nossas experiências e aquilo que a gente compreendeu do Salão. E será um prazer recebê-los todos aqui.
Pois é, e aí o ingresso tem a inteira, a meia e a meia da meia, né? Que é para quem mora na zona portuária.
É isso, nós temos aqui alguns critérios assim dos ingressos, por exemplo, a inteira custa R$ 40,00, a meia R$ 20,00, e moradores da região pagarão R$ 10,00 apenas. Mas, se você conhece alguém do evento, manda um oi, entra lá no nosso site, pede um convite amigo, que a gente também bota aqui na lista também. Só, entra lá no nosso Instagram. Na rede social é Solano Vento Forte Africano. Procura lá a Pamela ou a Damiana. E aí diz: Damiana, eu ouvi a entrevista do Val. Eu tenho direito a um convite amigo? Ela vai dizer sim, tenho certeza.
Tá ótimo, boa notícia aí. Então você que está nos ouvindo pode entrar em contato, pode ir lá no Instagram, no Solano Vento Forte Africano, dizer que ouviu a entrevista no Brasil de Fato e pedir o convite amigo. E lembrando então, o morador da zona portuária e arredores tem que levar um comprovante de residência, não basta só chegar lá e dizer, ah, eu moro aqui perto, né?
É como no cinema, né? Tem no cinema também em alguns lugares que você leva o comprovante. E tal, e aqui é só chegar com comprovante assim e pagar R$ 10 e ver uma peça incrível. Eu tenho certeza que sairão daqui pensando diferente, um outro cidadão, que a peça é incrível.
Val, só quero agradecer muito a sua participação aqui e desejar muito mais sucesso para Solano Vento Forte Africano, que as pessoas assistam e que convidem outros amigos e que comentem com outras pessoas, amigos, amigas, para conhecer um pouco da trajetória deste pernambucano maravilhoso, deste poeta, deste homem das artes e da resistência. A gente acabou de ouvir o ator no espetáculo Solano Vento Forte, Val Ferrer. Muito boa noite para você, Val.
Boa noite a você também e a toda a equipe aí do Brasil de Fato. Grande abraço.
Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18h na Rádio Bandeirantes, 1360 AM. E às 19h30 da noite na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira a nossa programação e participe pelo número 993734327.
Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram derrubar a prisão de condenados em segunda instância. Com um placar de 6-5, o STF seguiu o princípio constitucional que garante a presunção de inocência. Vamos às informações de Rafael Tatemoto, com locução de Geisa Marques.
Por maioria, o STF, o Supremo Tribunal Federal, derrubou na noite desta quinta-feira, dia 7 de novembro, a execução de pena após condenação em segunda instância. Iniciado em 23 de outubro, o julgamento se encerrou com um placar de 6-5 a favor da posição expressa na Constituição de que a prisão de um réu só pode ser autorizada após o fim de todos os recursos possíveis, o chamado trânsito em julgado. Considerada a mais importante deste ano, a decisão poderá resultar na soltura de quase 5 mil pessoas encarceradas sem condenação em definitivo, entre elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril do ano passado. Após a sessão, em entrevista à imprensa, o ministro Edson Fachin esclareceu que não haverá soltura imediata de nenhum preso. Os advogados de réus nessa situação deverão pedir a liberdade de seus clientes nos juízos responsáveis pelos processos que levaram às prisões. Os 5 votos a favor da prisão após condenação em segunda instância foram dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e da ministra Carmen Lúcia. Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli se posicionaram contrários à execução antecipada da pena. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Rafael Tatemoto, Geisa Marques.
E vale lembrar que a decisão do STF interfere não só no caso do ex-presidente Lula, mas também das quase 5 mil pessoas que tiveram suas prisões decretadas antes que fossem extinguidos os recursos e o processo tivesse o trânsito em julgado. Segundo o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, hoje, no país, 4.895 mandados de prisão foram expedidos pelo segundo grau das justiças federal e estaduais. Em sua maioria, os acusados são negros e pobres. Preso desde abril deste ano, acusado por associação ao tráfico de drogas, o DJ Renan da Penha, considerado um dos maiores artistas do funk nacional, também deve ser libertado após a decisão do STF.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E o ex-presidente Lula foi libertado, então, após 580 dias de prisão. A defesa pede agora o julgamento do habeas corpus, que pede a suspeição de Sérgio Moro e a anulação da sentença. A justiça pediu alvará de soltura, atendendo o pedido da defesa do ex-presidente, motivado pela decisão do STF, que derrubou ontem a execução de pena após condenação em segunda instância. Lula foi recebido do lado de fora da Polícia Federal por uma multidão de apoiadores e seguiu para a Vigília Lula Livre, que é um acampamento militante montado nas proximidades da Polícia Federal, que denuncia a prisão política do petista. Um ato com a presença de Lula está convocado para este sábado, dia 9, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A visita à vigília é uma promessa de Lula. Todos os dias, desde a sua prisão, os participantes davam gritos de bom dia, boa tarde, boa noite ao ex-presidente, que garante ter ouvido de dentro de sua cela. Mais notícias você acompanha ao longo do programa Brasil de Fato de hoje e também no nosso site brasildefato.com.br.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Na tarde de ontem, o Tribunal do Júri inocentou José Renato Gomes de Abreu, principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Cícero Guedes, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Cícero foi morto há 6 anos no município de Campos dos Goitacazes. O júri popular decidiu pela absolvição do réu por 4-2. O julgamento teve início pela manhã com o depoimento das testemunhas. O próprio delegado envolvido no inquérito reafirmou em depoimento que José Renato teria sido o mandante do crime. Entretanto, a decisão que inocentou o réu foi tomada em poucos minutos pelo júri. Após o veredito, militantes que estavam acompanhando a audiência fizeram um protesto e manifestaram profunda tristeza sobre a sentença. Cícero Guedes foi assassinado por 3 pistoleiros no dia 25 de janeiro de 2013, nos arredores da usina Cambaíba, onde coordenava o acampamento Luiz Maranhão. De acordo com as investigações, Cícero foi vítima de uma emboscada no meio da estrada. Em nota, o MST ressalta que a luta por memória e justiça para Cícero Guedes mobilizou diversas organizações, parceiros, acadêmicos, sindicatos e movimentos sociais. Apesar de lamentar a decisão do júri, o movimento entende que o legado de Cícero vai além do sistema de justiça.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Amanhã, dia 9 de novembro, como parte das atividades do Mês da Consciência Negra, acontece aqui no Rio de Janeiro a primeira edição do Códigos Negros, Linguagens para Cotidianos Antirracistas. O evento tem como objetivo fomentar e dar visibilidade ao pensamento de pessoas negras nos campos da arte, tecnologia e comunicação. Quem está na linha conosco e tem mais informações sobre a programação é Silvana Bahia, que é diretora do Olabi e uma das organizadoras do Códigos Negros. Muito boa noite, Silvana.
Olá, boa noite.
Boa noite, é uma grande satisfação poder conversar com você. Me tira uma dúvida, que é Olabi ou Olabi e qual é o significado?
É, a gente fala Olabi normalmente, mas a gente não se importa que falem Olabi. E, na verdade, vem mais, não tem um significado a palavra assim direto, mas a ideia de lab, né, de laboratório, de experiência, vem um pouco daí, né?
Silvana, fala um pouquinho pra gente dessa proposta de fazer o Códigos Negros. O que seriam Códigos Negros?
Então, a gente quis fazer um evento para falar um pouco sobre linguagem, né? E os códigos, eles estão presentes na linguagem. Na verdade, código é linguagem, né? E aí a gente pode pensar código de várias formas, desde o código da programação, desde os códigos das roupas que a gente usa, da forma que a gente se comunica. E aí o racismo, ele também está na linguagem, né? Então, como é que é a gente partir desse lugar para fazer uma discussão arrojada, né? Uma discussão robusta sobre o racismo que está impregnado nos códigos, né? E aí, por isso, esses 3 eixos, pensar a comunicação, a tecnologia e a arte, né?
Pois é, e a tecnologia, ela é neutra? Existe um racismo algorítmico, por exemplo?
Existe muito. E é muito boa essa sua pergunta sobre a neutralidade das tecnologias, porque eu acho que é partindo desse ponto que a gente começa a entender um pouco melhor sobre os impactos da não diversidade na produção de tecnologia, né? Tecnologia não é neutra, ela carrega a visão do mundo de quem cria ela, a cultura de quem cria ela, e por isso que a gente no Olab trabalha para que mais pessoas possam produzir tecnologia, né?
E a participação de negras e negros no universo da inovação e da tecnologia hoje em dia, como é que você está vendo? Que tipo de questões têm sido colocadas em pauta nesse sentido, já que você diz que a tecnologia não é neutra, ela traz a linguagem de quem criou aquela tecnologia, né? De quem a produziu. Como é que você vê essa participação hoje?
Eu acho que hoje a gente tem uma participação ainda muito baixa em relação a produção de tecnologia, né, nós pessoas negras, mas tem uma camada aí de empresas, organizações que já começaram a pensar sobre isso, né, e como incluir pessoas negras nos seus times técnicos, mas isso ainda é uma coisa muito embrionária. A gente ainda precisa trabalhar muito para que, primeiro, isso seja reconhecido como um problema, né, essa ausência de pessoas negras produzindo tecnologia, e que a gente não só inclua as pessoas, né, como que a gente mantém as pessoas nesses espaços. Né? Eu acho que isso também é uma grande questão.
Mas já existe alguma experiência, ou já existem experiências e projetos que alinham a tecnologia, a inovação e linguagens para cotidianos antirracistas?
É, a gente tenta fazer isso num dos projetos que a gente tem no OLAB, que é o Preta Lab, né, que é um projeto de estímulo a mulheres negras na tecnologia e na inovação. Além do Preta, tem vários outros, por exemplo, AfroPython, o X de Minas Pretas também, que é o X é uma sigla para a experiência do usuário, que é uma linguagem de tecnologia também mais focada no design e tal. Acho que tem umas iniciativas que estão nascendo, tem muitos coletivos que estão, coletivos negros que estão nessas empresas, nessas gigantes de tecnologia. Eu acho que tem uma cena que já existe, mas que ela precisa ser mais fomentada, mais visibilizada, ganhar mais força.
E, né? E mais dialogada, porque essas iniciativas, mais elas dialogam entre si?
Elas dialogam, sim. A gente faz parte de uma mesma rede, né? Eu acho que, como a gente está dentro de uma bolha, né, digamos assim, é muito difícil a gente nos conhecer e não se fortalecer e não estar dialogando. Mas eu acho que a questão não é só a gente dialogar entre nós. Acho que a gente tem que dialogar entre a sociedade como um todo, porque o racismo não é uma questão dos negros, né?
Pois é. Na verdade, os negros já sabem o que é racismo, já sentem o que é racismo e tem muitas indicações de caminho para romper com isso. A sociedade é que precisa estar aberta para ouvir, né?
Exatamente, exatamente.
Agora, vamos falar um pouquinho da programação do evento e como é que ele pretende ajudar a romper essa bolha, Silvana. Como é que vai ser o Códigos Negros, Linguagens para Cotidianos Antirracistas?
Então, a gente vai abrir a casa do OLAB amanhã por volta de 1 da tarde. A ideia é passar uma tarde, começo de noite no OLAB, né? A gente vai ter a participação da galera da Rádio Escada ali botando um som, umas cervejinhas, uns comes e bebes, e a partir das 3 começam as mesas, né? A primeira é sobre tecnologia, onde a gente vai receber o pesquisador Tarcísio Silva e a desenvolvedora Maria Rita Casagrande, que estão vindo de São Paulo, para falar um pouco sobre algoritmos racistas, como que essa coisa se dá na tecnologia, né? Nessa linguagem da tecnologia. E aí, na sequência, tem a mesa da plataforma Gente, que é com a Isabel Aquino, Murilo Araújo e a Renata Novaes, querendo falar um pouco sobre como é que as marcas têm se apropriado dessa questão do racismo e o que, que elas estão fazendo, de fato, para colaborar com cotidianos antirracistas. E a última mesa é a mesa da curadoria da Cabine, né, que é uma mesa sobre arte, né, como é que é, vai discutir um pouco essa coisa de como a gente trai a linguagem, como que a gente ressignifica, né, a arte. E a participação nessa mesa é do Bruno F. Duarte, do Yuri Cruz e da Jazz Oliveira. Então a ideia, na verdade, é um diálogo, são diálogos, né, são conversas, como que a gente pode fomentar práticas, desconstruir estereótipos e trabalhar para uma sociedade menos desigual, né, e antirracista.
E como é que quem está ouvindo a gente pode participar? É preciso entender dessa área de inovações tecnológicas? É preciso já ter algum embasamento na discussão? Ou as pessoas que são sensíveis à questão podem acompanhar, que não vão perder o bonde?
Não, eu acho que é, como eu disse, essa é uma questão da sociedade como um todo, todo mundo é bem-vindo. A gente está querendo discutir e eu acho que ser antirracista é algo que todo mundo tinha que trabalhar para ser hoje, entendeu? Então, todos são bem-vindos, é só chegar, o evento é gratuito, é em Botafogo, a gente está lá, vai estar de 1 da tarde às 9 da noite, e a gente pretende que seja um sábado bem interessante, de bastante troca também, né?
O endereço, então, para quem se animou?
Então, nosso endereço é Rua Martins Ferreira, número 12, Botafogo.
Maravilha, Silvana Bahia, muito obrigada pela participação, pelas
muito
informações aqui.
Muito obrigada a você pelo convite, é uma honra poder falar de códigos negros para outras bolhas, e eu acho que é esse papel mesmo que a mídia tem que ter, de também ajudar a visibilizar essas questões. Sim, eu fico muito agradecida.
E furar as bolhas para que elas contaminem outras bolhas que se furem também. E essa pauta do combate ao racismo seja priorizada em todas as áreas, né?
Exatamente.
Silvana Bahia, muito obrigada. Sucesso no Códigos Negros para todos e todas participantes, né? Quem está na organização e quem vai para contribuir também com a sua reflexão, com a sua, o seu olhar. E o evento, como o Silvana disse, começa a 1 da tarde, ou melhor, a casa vai estar aberta o dia todo, né?
A partir de 1 da tarde.
A partir de 1 da tarde até as 9 horas da noite e fica em Botafogo, na rua Martins Ferreira, número 12.
Número 12.
Boa noite para você.
Boa noite, obrigada, tchau.
Participe você também do programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o nosso WhatsApp no número 99373-4327. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Aqui no Rio de Janeiro, após questionamentos de Flávio Bolsonaro, a lei que regulamentava as manifestações em trens, barcas e metrô, artistas de rua voltam a ter suas apresentações vetadas. Vamos entender na reportagem de Jaqueline Daster.
Na última semana, o vídeo de um vendedor ambulante que atuava no interior das barcas sendo detido por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói viralizou nas redes sociais. O registro da ação que mobilizou o homem ocorreu na chegada da embarcação na estação Praça Arariboia, na terça-feira, dia 29. A proibição imposta ao vendedor também se aplica para as apresentações artísticas que ocorrem dentro dos transportes públicos, como metrô e barcas. Em junho, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou a Lei 8.120/2018, que regulamentava as manifestações culturais em trens, barcas e metrô. A norma, de autoria do deputado André Ceciliano, do PT, e sancionada pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, estabelecia que o artista não poderia cobrar cachê dos usuários dos transportes públicos, que poderiam doar valores durante as performances de forma espontânea. De acordo com o texto, as concessionárias deveriam criar um cadastro de interessados em realizar apresentações. Em outubro de 2018, a lei foi questionada na Justiça pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, do PSL, hoje senador da República. O parlamentar alegou que as apresentações culturais representavam risco para a segurança e bem-estar dos passageiros. Apesar da decisão do tribunal ter sido divulgada em junho, as repressões começaram a ser observadas por artistas e passageiros no final do mês de outubro. Na manhã dessa quarta-feira, dia 6, um cantor foi detido por policiais nas barcas durante uma apresentação. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível notar que os passageiros, em solidariedade ao artista, começam a cantar junto com ele. O Brasil de Fato procurou a CCR Barcas, concessionária responsável pelas barcas, para um posicionamento. A empresa disse que, por medida de segurança na navegação, não permite a atuação de ambulantes ou pedintes no interior de suas embarcações. E explicita esta proibição por meio da sinalização e de avisos sonoros. Destacou que a tripulação é treinada para prestar orientação acerca dessa regra. E, por não possuir poder de polícia, conta com o apoio de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança, o PROEIS. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Daster.
Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18 horas na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 7h30 da noite na Rádio Web do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
Cinema de Fato. Para quem não quer ficar no escuro quando o assunto é cinema.
Pois é, imagina ficar no escuro. Não, hoje é dia de falar de cinema e ela já está a postos para trazer informações, para trazer dicas. É antropóloga, integrante do Cineclube Mate com Angu e da produtora Circular Filmes, Luísa Pitanga. Boa noite, Luísa.
Oi, boa noite, tudo bom?
Tudo bom, obrigada pela sua participação. E o que, que você traz de bom para a gente nessa sexta-feira?
Então, essa sexta-feira que está super eufórica, né? A gente sabe por quê. Enfim, então, o que eu estou trazendo hoje é um tema que eu já estava querendo trazer já faz um tempo, mas ainda não tinha tido oportunidade, que é a questão da masculinidade.
É uma questão que precisa ser debatida profundamente, não é, Luísa?
Pois é, exatamente, porque nós mulheres estamos, né, correndo atrás, né, de nos rever e trocando, refletindo. A questão do feminismo, né, está muito forte, muito latente. E enquanto isso, os homens parecem que estão só observando e meio tentando entender o que está acontecendo com a gente.
É, alguns estão tentando entender, outros estão se recusando a entender, outros estão meio perdidos na história mesmo, né?
Exatamente. Então, para quem está perdido, mas está querendo buscar alguma... Tem uns que estão recusando, ainda na fase da negação, né?
É.
Mas quem está perdido e está querendo buscar algum caminho, o cinema já está trazendo algumas reflexões aí que podem ser interessantes para começar essa busca aí, esse aprofundamento. E tem que ter coragem, né? Porque, pelo que eu estou vendo nessa pequena pesquisa sobre os filmes, tem muitas questões guardadas, né? Os homens têm muita dificuldade de falar sobre as suas emoções, de entender suas emoções, e aí muitas vezes isso se transforma em violência contra as próprias mulheres, né?
Sim, e o não conseguir falar já é uma violência contra eles também, né?
Exatamente.
Muitas vezes vestem uma armadura dos papéis masculinos pré-estabelecidos e têm dificuldade de lidar com isso, né?
Sim, é muito sofrimento interior que acaba gerando sofrimento exterior também, né? Nas relações, né? E foi lançado recentemente um filme chamado Silêncio dos Homens, que é um documentário brasileiro que está disponível no YouTube. Foi lançado já faz um tempo, foi início de setembro. Ele foi produzido pelo Instituto Papo de Homem, que é um site que já faz bastante tempo que vem discutindo essas questões. Assim, inclusive, é uma boa fonte de pesquisa para os homens que estiverem interessados em começar a se rever, né, e a refletir sobre essas questões. E esse documentário, ele é interessante porque ele trata justamente, né, do nosso país, das questões das masculinidades, né, que estão presentes, e questões que estão presentes relacionadas ao masculino no Brasil, que também tem suas especificidades, né? E, então, assim, é um filme que está disponível no YouTube. Inclusive, eles estão estimulando que se façam exibições em espaços abertos e que sirva também de mote para debates de grupos de homens, e grupos de homens e mulheres também, né?
É, existe um momento em que a discussão acontece só entre homens ou só entre mulheres, até para poder conseguir colocar para fora, mas o objetivo é que lá na frente aconteça esse diálogo, né? Porque não adianta a gente falar de combate ao machismo só entre mulheres. Não são as mulheres, embora existam mulheres machistas, mas não são elas que vão mudar a realidade, né? E discutir as dificuldades do universo masculino é preciso depois dialogar com as mulheres também. Agora, esse filme é só acessar no YouTube?
É só acessar no YouTube. Chama O Silêncio dos Homens, está no canal do Papo de Homem. É um longa. E aí você vai ter várias questões, né, também. Você vai ter questões dos homens negros, você vai ter questões relacionadas aos homens que moram nas grandes cidades, os homens que estão nas zonas rurais, questões relacionadas à homossexualidade também. Então, ele dá uma detalhada também, né? Quais são os problemas e questões que estão atravessando essas masculinidades.
Maravilha. E alguma outra indicação para a gente, para refletir sobre esse universo masculino, Luísa?
Então, aí já no caso do Netflix, né? a gente tem disponível alguns filmes que não são brasileiros, né? Eu quis priorizar o Silêncio dos Homens porque ele é brasileiro e está disponível no YouTube, ou seja, né, de graça. Mas o Netflix, você tem um que chama A Máscara em que Você Vive, que é também um documentário sobre masculinidade, que acho que dialoga bastante com o Silêncio dos Homens, né? Tem um outro que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil, que não é um documentário, é uma ficção, que ela tem um mote que é justamente colocar os homens numa situação, nas situações que as mulheres passam. Já começa por esse nome, né? Eu não sou um homem fácil, né? Isso sempre é uma questão para as mulheres, né? Não posso parecer fácil, não posso ser vulgar, não posso demonstrar minha sexualidade, meu desejo sexual. Então, é um filme que ele brinca, claro que de uma forma irônica, né? Com essas questões, né?
Com essas questões e com os exageros de qualquer que seja o lado, né? Um filme francês, aquele humor francês bastante interessante, né? Mas ele brinca, inclusive, com os exageros. Como é que você se sente desse lado? Como é que você se sente do outro lado, né?
Sim, sim. E tem também o outro filme que também é uma ficção, que até foi premiada no Oscar, né? Que é o Moonlight, Sob a Luz do Luar.
Sim.
E aí já você tem um protagonista, né, que vive essas questões. Ele tem que criar uma armadura, esconder quem ele é, porque ele está num ambiente que não, de não aceitação, né? E isso eu acho que é justamente a questão mesmo, né? Assim, inclusive do Silêncio dos Homens, né? Essa questão da saúde mental, de ignorar os próprios sentimentos, de ser obrigado a não lidar com isso, né, por uma série de cobranças e impostas. E aí, quando isso deságua de uma forma muitas vezes controlada, né?
Maravilha, anotados aqui os três filmes, O Silêncio dos Homens, Não Sou um Homem Fácil e Moonlight. Obrigada, Luísa, muito obrigada pelas dicas fantásticas para a gente refletir aí ao longo do final de semana. Luísa Pitanga é antropóloga, é integrante do Cineclube Mate com Angu e da produtora Circular Filmes. Um ótimo final de semana para você, Luísa.
Para você também.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Juristas pela democracia elogiam o STF por decisão que respeita a presunção de inocência. Em nota, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia saudou a corte e ressaltou que não se aplica pena sobre quem não é considerado culpado. As informações são da repórter Gabriela Mesquita.
Na manhã desta sexta-feira, dia 8 de novembro, a ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, emitiu uma nota na qual saúda a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional a prisão em segunda instância. De acordo com os juristas, abre aspas, a presunção de inocência configura cláusula pétrea, por ser garantia individual fundamental para a ocorrência de um processo penal democrático e justo, durante toda a persecução penal, desde a investigação até a conclusão, fecha aspas. A nota ainda fala sobre a campanha que a ABJD realizou em 2018, com atos por todo o Brasil, e o recolhimento de assinaturas pedindo que o STF julgasse as ações declaratórias de constitucionalidade, garantindo que todas as pessoas possam esperar em liberdade o fim do seu processo. Os advogados finalizam a nota dizendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal simboliza o cumprimento do ditame constitucional, cujo respeito é de essencial importância para a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana e um dos preceitos constitucionais que formam a base do Estado Democrático de Direito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
E o dia de hoje está sendo marcado por grandes manifestações depois da defesa do Supremo Tribunal Federal, que derrubou na quinta-feira, dia 7, ontem, a execução de pena após condenação em segunda instância. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto da prisão em Curitiba. E é exatamente para lá que nós vamos agora para ouvir as últimas notícias do repórter do Brasil de Fato em Curitiba, Pedro Carrano. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
E quais são as notícias que você traz para a gente nesse momento, que a gente daqui tem informações de que é grande a mobilização na vigília Lula Livre, né? Inclusive o Lula havia prometido fazer essa visita quando fosse liberado da prisão. Como é que está a situação aí?
Desde as 5 horas da tarde, quando já havia as finalizações do mandato judicial de soltura de Lula, uma concentração muito grande de pessoas aqui na Vigília Lula Livre, simpatizantes, jovens, militantes dos movimentos sociais também, e o clima é de absoluta alegria. O Lula chegou e passou entre as pessoas com toda uma disposição, abraçou todo mundo, quis conversar, apesar da situação que demandava também ele não ficar muito tempo, mas posso dizer que é um ato belíssimo, o sentimento dos melhores, e o próprio discurso do Lula repetiu muito isso, quando ele falou do amor, de olhar o outro, de uma outra racionalidade diferente do governo. O clima é esse, as pessoas ainda não despertaram, estão aqui em frente aos superintendentes da Polícia Federal, e a vigília que completa 580 dias, a conversa, né, ainda vai se confirmar a definição, mas um possível memorial de toda essa resistência democrática.
A gente tem a informação também de que existe um ato com a presença do Lula convocado para amanhã em São Bernardo do Campo. Aí, em Curitiba, é a manifestação com o pessoal da Vigília Lula Livre, que todos os dias dava bom dia, boa noite, e que o ex-presidente disse que ouvia de dentro da prisão, né? Uma forma também de alimentar de energia e saber que não estava sozinho ali, né?
Com o passar dos dias e do tempo, a relação foi distensionando, inclusive com moradores da região mais conservadores, ou sob influência de blogueiros conservadores. Hoje a relação é absolutamente tranquila e parece ser muito difícil, pode até ser organizado algo aqui, mas ao menos na região da vigília, uma completa tranquilidade, as pessoas na rua, uma boa relação com a PM também. Então, as margens também recentes que foram feitas não tiveram reação negativa da população, mesmo sendo uma região geograficamente Curitiba, mais caracterizada por uma faixa de renda maior e até mesmo a base de apoio do juiz Sérgio Moro, uma vez que a Justiça Federal também está localizada aqui perto. Mas hoje o clima é de completa tranquilidade.
Bom, e a gente vai seguir acompanhando aqui do Brasil de Fato, Rio de Janeiro. Eu te agradeço a participação diretamente de Curitiba, Pedro Carrano. Para o nosso programa vai terminar daqui a pouquinho, mas você que está nos ouvindo pode acompanhar as últimas notícias pelo nosso site também, brasildefato.com.br. Uma ótima noite para você, Pedro.
Uma ótima noite a todos os ouvintes, muito obrigado. E obrigado por essa cobertura muito importante.
Participe você também do programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o nosso WhatsApp no número 99373-4327. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E a gente agradece a participação dos nossos e nossas ouvintes ao longo do programa de hoje. Robson Miotti, de Duque de Caxias, também de Caxias, a Verônica Ferreiro Luiz Gama, de Niterói, Sérgio Figueiredo, Edson Amaro, de São Gonçalo. E você pode continuar mandando sua mensagem de texto, mensagem de voz, mesmo depois que o programa acabar, que sempre que tiver oportunidade, seja no programa seguinte, a gente vai registrar as participações. Desde já, a gente agradece a cada um e cada uma de vocês.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Papo Esportivo. Pois é, vamos falar de esporte, já que hoje é sexta-feira, e com Luiz Ferreira, nosso comentarista, que já está na linha. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, Denise Viola. Boa noite aos ouvintes do programa Brasil de Fato. Denise, acho que esse é o maior sextou da história, segundo eu estou vendo nas redes sociais. E sextou porque também vai ter rodada de final de semana no Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu nesse meio de semana. Mas, Denise, só relembrando os placares. O Palmeiras venceu o Vasco por 2-1 na quarta-feira. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-1 fora de casa. E ontem o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0. Um jogo ensuado, vitória na guinha do Flamengo. Mas o Flamengo segue a 8 pontos à frente do Palmeiras para liderar o Campeonato Brasileiro. Denise, algumas coisas me incomodaram muito ontem no estádio Nilton Santos, na Figueira do Engenhão. E eu digo por quê. Novamente, eu estou tendo que abordar a questão da violência nos estádios. Os amigos que tiveram acompanhando a partida, que estiveram no estádio trabalhando no jogo, e até alguns amigos que moravam próximo ali da região do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, todo mundo me relatou que parecia que tinha um clima muito pesado no ar. E tem algumas coisas, Denise, que me incomodaram muito. Por exemplo, ontem, no início da manhã, eu percebi que a gente tive informação de que alguns torcedores do Botafogo iam espalhar cartazes com a foto dos garotos que acabaram falecendo na tragédia do Urubu no início de 2019 para provocar a torcida do Flamengo. Vou colocar ali no setor onde a torcida do Flamengo ia ficar. Ao mesmo tempo, eu vi muita violência dentro e fora do Engenhão. Dava para você ouvir bomba explodindo, teve invasão de camarote, teve agressão a jornalista, o Fred Gomes, do Globoesporte.com. Teve tentativa de agressão a dirigentes do Botafogo. E, pasme, Denise, hoje de manhã, eu sempre dou aquela olhada no site, dou aquela olhada no noticiário, eu abro o Twitter e vejo o Botafogo soltando uma postagem na qual ele dizia: parabéns, torcedor do Botafogo, vocês são Flórida. Dá para entender o que o tweet quis dizer. Vocês são Flórida, segunda tem outra batalha. Aí eu fiquei pensando com meus botões, Denise, que hoje eu tô com camisa de flanela, bem rock and roll, anos 90, e a camisa tem vários botões, né? Então posso dizer que estou pensando com meus botões.
E você já esgotou todos os botões tentando entender o que é que poderia justificar tanta violência, né?
Exatamente. Eu fiquei pensando, assim, fiquei aguardando, assim, esperando. E fiquei dando F5, atualizando, esperando um tweet da diretoria do Botafogo. Cara torcedor, não brigue, nós repudiamos todas as atitudes violentas. E esse tweet não veio, Denise. É um tweet. Quantos caracteres tem o Twitter hoje? Sei lá, 150, 200, eu não sei, sabe? Mas você fica esperando assim uma coisa, e não. Tipo, é como se estivesse tudo certo. Aí eu obtei informação hoje à tarde que um dos motivos pela tentativa de invasão do estádio Nilton Santos ontem para tentar agredir os dirigentes do Botafogo é porque certas organizadas, que eu me recuso a chamar de torcida, pararam de ganhar ingresso da diretoria. Eles se achavam no direito de entrar no Nilton Santos de graça. Quer dizer, Denise, é uma grandíssima bola de neve com uma série de provocações de ambos os lados, que a torcida do Flamengo, aliás, né, a torcida do Flamengo, existem organizadas do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, Botafogo, América, Bangu, que todo mundo adora fazer caquinha, todo mundo adora fazer lambança, todo mundo adora, como diz a minha querida vozinha, fazer xixi fora do pinico. Então, Denise, a gente está tendo essa bola de neve, esse ciclo vicioso da violência e que parece não ter fim. A gente teve casos de quase assassinato por espancamento do torcedor do Botafogo ontem. E ele, olha que detalhe, a torcida do Botafogo achou que ele era flamenguista, que estava gritando: eu sou botafoguense, eu sou botafoguense. Quer dizer, Denise, é complicado.
Eu vi imagens na TV de um rapaz que foi ao banheiro e que foi espancado, e os seguranças tentavam protegê-lo, e os torcedores, ou melhor, os torcedores não, os vândalos, né, porque ali era a atitude de vândalo, os agressores, batiam inclusive nos seguranças que estavam tentando proteger o rapaz que havia sido espancado. Quer dizer, é uma violência generalizada e não há paixão por clube nenhuma que justifique isso, né, Luiz? Não adianta tentar usar isso como desculpa, porque isso não serve.
Não adianta você chegar, porque no ano de 1972 a torcida do Flamengo fez isso. Bicho, nada justifica, não me vem com essa.
Não, e aquele cara que você está batendo ali não era nem nascido em 1972. Então, por favor, isso
exatamente
nem faz sentido, né?
Nem faz sentido. Por que na vez passada, brother, peraí, não justifica um erro com o outro? Então, Denise, outra coisa que me irritou é por que eu não posso ir assistir a um jogo de futebol no estádio de torcida? Você não é botafoguense, não vai ficar aqui. Amigo, para começar que você não é dono do estádio. E todo mundo sabe qual é o meu time. Eu não escondo de ninguém. Eu sou torcedor do Flamengo, apesar de ser apaixonado por futebol e respeitar todas as grandes instituições de futebol. Em 2012, eu fui assistir um Botafogo e Fluminense no estádio Nilton Santos. Fui extremamente bem tratado no estádio, muito bem atendido. Sabe por quê, Denise? Porque eu queria ver Deco e Seedorf em campo. Dois jogadores que eu vi quando mais moleque, eu falei, cara, eu quero ver esses dois em campo. Eu vi um baita jogo de futebol, os dois decidindo o jogo. Gente, há algum tempo atrás, o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé, traía vários torcedores de outros times para ver, pô, esses times estão jogando pra caramba, eu quero ver esses caras em campo. Por que não pode agora? Por que o torcedor não pode chegar e ver?
E tem coisa assim, é uma pergunta idiota, mas é, se você não pode entrar no estádio do Botafogo, porque você não é botafoguense, e o Botafogo vai jogar contra ele mesmo, só vai ter botafoguense assistindo, como é que funciona isso? Ou qualquer outro clube, estou usando aqui o exemplo, que foi o exemplo que você trouxe, né? Essa questão precisa ser aprofundada, Luiz, e sobretudo você começou a sua fala no ponto que eu particularmente considero crucial. Os dirigentes precisam se posicionar publicamente a esse respeito. É preciso dar um basta para essa bola de neve não ir crescendo, crescendo e crescendo. Futebol não é violência. Esporte não é violência. Luiz Ferreira, obrigada mais uma vez pela sua participação. Um excelente final de semana para você.
Agora, Denise, eu vou para o maior sextou da história. Abraços, beijos e muita coisa de lá para vocês.
Para você também. E obrigada a você também que estava nos ouvindo até agora. Lembrando sempre que tudo que você ouviu aqui e muito mais, você confere no nosso site brasildefato.com.br. O programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Peter. Uma ótima noite para você. Um excelente final de semana.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.